Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Tarde Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. E o episódio de hoje vem direto do Guia TDC, que é o seu serviço de atualização e revisão em clínica médica. Esse é um dos tópicos da edição 51, lançada em agosto. Toda semana, o assinante recebe três tópicos em formato de áudio e vídeo para se manter atualizado em clínica médica. Clica na descrição para se juntar a mais de 2 mil assinantes e experimente o Guia TDC. Lembrando que os primeiros 7 dias são grátis. Clica aí. Fred, agora a gente vai falar sobre alergia à penicilina, um assunto que volta e meia gera dúvida, o quão é relevante, o que não é, e sempre tem paciente. Por que a gente vai falar sobre isso hoje?
Pedro, em abril de 2023, teve uma diretriz de um grupo holandês sobre alergia à penicilina. Foi publicado no Clinical Microbiology and Infection.
Tá.
Então a gente aproveitou essa publicação para trazer esse assunto aqui, que, como você falou, causa muita dúvida, né?
Ainda mais quando vem uma diretriz junto, né? Acho que é importante a gente dar esse destaque. E aqui para começar, Fred, eu acho que é importante a gente entender o conceito de alergia e a diferença e o que é evento adverso, né?
Isso. Então, os eventos adversos, eles são classificados em dois tipos, tipo A e tipo B. No tipo A, a gente tem aqueles eventos adversos que eu espero que o remédio dê, a depender da dose ou tempo de exposição.
Que são previsíveis, né? Se o paciente fizer muita dose ou por muito tempo, a chance vai aumentando de acontecer, né?
Exato. Trazendo um exemplo aqui, diarreia com amoxicilina, nefrotoxicidade com aminoglicosídeos, são eventos que eu já esperaria que esses remédios dariam, pelo menos em uma porcentagem da população.
Tá. E o que seria o tipo B?
O tipo B aqui são as reações de hipersensibilidade. Aqui eu não consigo prever que paciente que vai ter, ou isso não aumenta necessariamente com o aumento de dose ou tempo de exposição.
Às vezes a pessoa fez pela primeira vez, já aconteceu, né?
Exato. Aqui eu tenho, então, as reações alérgicas e não alérgicas.
Exemplos aqui de reação alérgica?
Aqui a gente tem anafilaxia, Stevens-Johnson, nefrite intersticial. Então, são reações que têm um componente imunomediado.
Tá.
Já o outro grupo é conhecido como pseudoalérgico. São reações em que eu não encontrei uma causa imunológica. Exemplo aqui é a reação de infusão da vancomicina, também conhecida antes como homem vermelho, ou sintomas pulmonares após o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. São exemplos de algumas reações que, como eu não encontrei um mecanismo imunológico, eu não coloco como alergia exatamente.
Entendi. Elas são imprevisíveis, por isso que estão aqui no grupo B, mas não é bem alergia, que é a maior parte do grupo. Elas estão meio que no cantinho aqui, porque elas não são alérgicas, mas elas estão ali, né?
Exatamente. E aí, dentro das reações alérgicas, então é isso que a gente vai falar daqui pra frente, eu posso dividir elas em imediatas ou tardias.
Beleza.
Então, as reações imediatas, elas geralmente acontecem em até uma hora do uso do remédio. Alguns autores comentam que pode ser de 1 a 6 horas se eu tomar comprimido ou tomar o remédio com alimento. E aqui, como exemplo, a gente tem reações anafiláticas, urticária, angedema. Essas são as reações imediatas.
Consigo lembrar de uns casos assim, que o paciente acabou de fazer e já apareceu no pronto-socorro, né?
Exato. Já o outro grupo são as tardias, que acontecem depois de 1 hora ou depois de 1 a 6 horas, depende do autor, mas que o mais comum é acontecerem depois de dias ou semanas depois do uso da droga. Aqui vai entrar, por exemplo, a reação à droga com eosinofilia e sintomas sistêmicos, que a gente chama de DRESS, vai entrar Stevens-Johnson, mas também vai entrar nefrite intersticial, algumas neutropenias, plaquetopenias associadas à droga.
Show. Acho que agora a gente pode focar mais na alergia à penicilina mesmo, né?
É, Pedro, a alergia à penicilina, em alguns trabalhos, é a alergia medicamentosa mais comum. Isso a gente tem mais trabalhos com os Estados Unidos, mas ela é identificada aí em 6 a 25% de todos os prontuários médicos. Só que qual que é o problema? Dos pacientes com um rótulo de alergia à penicilina, uma pequena porcentagem deles realmente tem alergia confirmada com teste cutâneo. Aqui a gente está falando de 2 até 10%.
É muito pouco, né?
Muito pouco. E o que, que esse rótulo de alergia à penicilina pode causar? Talvez a gente às vezes não pense sobre isso, né? Mas ele faz com que a pessoa use antibióticos de amplo espectro sem precisar, aumente resistência antimicrobiana, mas não só isso, use tratamentos que são menos eficazes e também, às vezes, antibióticos que têm mais efeitos adversos. Só para entender por que, que é um problema eu rotular uma pessoa que é alérgica à penicilina quando ela não é.
A ideia de a pessoa troca uma cefalosporina, que tem um perfil de evento adverso bem mais tranquilo, por uma quinolona, que pode dar mais coisas, por um aminoglicosídeo, né?
Exatamente.
E tudo isso por um quadro que ela acha que tem, mas não tem, né? Que é a alergia à penicilina.
Exato, Pedro. E tem uma outra questão da alergia à penicilina, é que ela não é para sempre. A gente tem alguns estudos que mostram que após 5 anos da reação que a pessoa teve, só 33% dos pacientes mantêm um teste cutâneo positivo, caindo até para 20% depois de 10 anos.
Essa informação é boa, né? A pessoa ela acha que teve isso desde a infância, eu tenho isso, mas se ela não foi testada recentemente, pode ser que não tenha mais, né?
Exato. A gente vê uma queda da sensibilidade dos pacientes com o tempo. Isso vale também para cefalosporinas, por exemplo.
Beleza.
E aqui a gente traz um estudo que foi publicado em 2020 do Jornal da Associação Médica Americana, o JAMA, que propõe uma ferramenta clínica para tentar identificar a alergia à penicilina.
Tá.
Ela é conhecida como PEN-FAST.
Beleza. PEN de penicilina, FAST que tem que ser rápida, né?
Na verdade o FAST é um acrônimo para os critérios, mas pode ser isso também.
Beleza, eu vou acreditar que é isso.
Então a ferramenta ela é composta de dois critérios, maiores e um menor.
Tá.
Os critérios maiores são, se eu tiver tido a reação nos últimos 5 anos, que é o que a gente acabou de falar, né? Com o tempo ela vai diminuindo, então se foi em menos de 5 anos, a chance é maior de eu ter.
Beleza.
Ou se eu tive uma reação mais grave, e aqui ele coloca como anafilaxia, angedema, ou aquelas reações cutâneas graves, como Stevens-Johnson, Dress, etc.
Ok.
Esses dois são critérios maiores, cada um vale 2 pontos.
Beleza, e o critério menor?
Se a reação precisou de algum tratamento.
Tá.
Se eu juntar tudo isso e o paciente tiver 2 pontos ou menos, eu considero que ele tem baixa chance de ter alergia à penicilina.
E essa ferramenta ela já foi revalidada, né, Fred?
Isso, ela foi validada inicialmente na Austrália, até os pesquisadores são de lá, mas também nos Estados Unidos e na França. Então aqui a gente tem aí um valor preditivo negativo de um corte menor do que 3 pontos de 84,9% a 100%. Então até que é um valor preditivo negativo bom, né? Sensibilidade aí não é tão boa, de 56% a 100%. Mas é interessante a gente saber que existe uma ferramenta para isso, né?
Show, Fred. E aí, mesmo se eu caracterizar que esse paciente tem uma alergia à penicilina de fato, existe sempre aquela dúvida se eu posso usar outros beta-lactâmicos aqui, né? Aqueles outros antibióticos que estão na mesma grande classe das penicilinas, mas que não necessariamente é uma penicilina.
Pedro, isso é muito comum, né? O paciente vem com uma alergia à penicilina, putz, não usa ceftrexone, aí vem aquele problema que você comentou de usar quinolona, aminoglicosídeo.
Sim.
Os estudos que viram reação cruzada entre penicilina, cefalosporinas e carbapenêmicos, eles viram que, na verdade, não é comum ter reação cruzada. Então, penicilina com cefalosporina é incomum, com carbapenêmico é muito menos comum, e com o quarto beta-lactâmico que a gente esquece às vezes, o aztreonam, é zero. Então, vamos tentar explicar um pouquinho isso melhor. Tem uma estrutura específica dos beta-lactâmicos
que
está mais relacionada a essas reações. E se ela for semelhante de um beta-lactâmico com outro, existe o maior risco de eu ter essa reação cruzada.
Então não necessariamente é o anel beta-lactâmico, né? É uma outra parte da estrutura que tem beta-lactâmico que tem e tem beta-lactâmico que não tem.
Perfeito, então eu vou dar um exemplo aqui. Se o paciente é alérgico à amoxicilina, as cefalosporinas, cefadroxila e cefalexina, elas são semelhantes, ou seja, essa cadeia delas é semelhante à amoxicilina, então pode ter reação cruzada. Não é alta essa taxa, tá? 5 a 17%, mas pode ter. Por outro lado, cefazolina, que também é a cefalosporina de primeira geração, né? É do mesmo grupo das outras, ela não tem reação cruzada. Então a chance de ter uma reação adversa é menor que 1%.
Entendi, Fred. Então, dentro da cefalosporina de primeira geração, tem umas que tem essa estrutura, tem umas que não tem e vai ser diferente para cada antibiótico. Eu acho que para isso você vai ter que deixar uma tabelinha lá para o assinante do guia para poder conferir, né?
Isso, a tabelinha assim, você vai pegar um beta-lactâmico e ali vai estar identificado quais os outros beta-lactâmicos que têm semelhança e aí podem ter maior chance de reação cruzada. Em via de regra, as penicilinas, os carbapenêmicos não têm essa reação, então eu estou tranquilo de usar e o aztreonam também.
Show, Fred. E aí acho que vale a pena agora a gente retomar a diretriz holandesa aqui publicada esse ano sobre alergia à penicilina, né?
Perfeito. Acho que o primeiro passo, passando por tudo que a gente já comentou aqui, é tentar identificar, se é uma alergia mesmo, e dois, qual que é o tipo dessa alergia, se é uma alergia imediata ou se é uma alergia tardia.
Beleza.
Nesse momento, a diretriz holandesa propõe um algoritmo. Aqui a primeira divisão é se eu tenho reações imediatas ou tardias. Vamos começar pelas imediatas?
Beleza, Fred. Então, conversei com o paciente, ele falou que, olha, eu fiz uma medicação e em menos de uma hora ele já estava tendo reação. E agora?
Pedro, aqui a gente faz uma divisão entre reações graves e não graves. A gente até deixou uma lista no guia de o que é grave e não grave.
Mas imaginando que o nosso paciente teve uma anafilaxia, uma reação grave.
Pedro, aqui eu vou evitar, então, se ele tiver, por exemplo, uma reação à amoxicilina, eu vou evitar as outras penicilinas e as cefalosporinas que sejam semelhantes às penicilinas.
Tá.
Mas se eu tiver cefalosporinas que são diferentes, carbapenêmicos ou aztreonam, eu posso usar.
Beleza, e se não for grave?
Aí depende do tempo. Se for a menos de 5 anos, é a mesma conduta do grave.
Tá.
Se for a mais de 5 anos, eu posso tentar usar essas medicações se eu estiver num ambiente controlado, mas também está liberado as outras medicações que já estavam.
Beleza, Fred. Então, imediato foi isso. E agora vamos pensar nas tardias.
Dentro das tardias, Pedro, a gente vai fazer a mesma divisão. Graves e não graves.
Se for, por exemplo, um Steven Johnson, que é aquela reação grave, mas que é tardia.
Aqui eu vou evitar todos os beta-lactâmicos. Eu não tenho segurança para fazer a mesma coisa que eu fazia com as imediatas.
Entendi. Aqui, é engraçado, né? O paciente com anafilaxia, você pode usar um outro beta-lactâmico. Mas o paciente com uma reação grave, mas que é tardia, você fica mais inseguro, né?
Exato.
E se for uma reação tardia, não grave?
Aí aqui também depende do tempo, mas o tempo é um pouquinho diferente. Se a pessoa teve a reação há um ano ou menos, aqui o ideal é usar um beta-lactâmico que seja diferente, que não tenha aquelas similaridades que a gente comentou, do que a pessoa teve a reação.
Beleza, pode usar beta-lactâmico, só que tem que estar fora daquela nossa lista.
Perfeito. Já em pacientes com tardias leves há mais de um ano, qualquer beta-lactâmico pode ser usado.
Fechou.
A gente deixou esse algoritmo bem organizadinho também no guia, porque como ele é algo mais visual, é legal a pessoa dar uma olhada no texto.
E poder checar quando quiser, né?
Perfeito. Só lembrando que isso é uma sugestão, existem outras sugestões que levam em consideração também teste cutâneo, consulta com o alergologista, que a gente acabou não escolhendo aqui porque a gente achou também que essa é mais prática.
Maravilha.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.